Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Carteira de estudante pela internet e de graça.
Lançado o ID Estudantil, que permite pagar meia entrada em shows e eventos culturais.
Para presidente Jair Bolsonaro, a novidade é uma ação simples, mas que faz diferença na vida de milhões de estudantes.
Essa questão que é simples, mas é muito bem-vinda. Tem muito estudante pobre, que R$30 para ele por ano faz diferença. E se pudermos tê-la de forma gratuita, por que não?
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O presidente participa por vídeo de reunião com líderes de países amazônicos.
E defende soberania das nações nas decisões sobre a floresta.
E para falar sobre as discussões internacionais sobre a Amazônia, vamos falar ao vivo com o secretário de negociações bilaterais na Europa, Oriente Médio e África, do Itamaraty.
Brasil e Argentina assinam um novo acordo sobre o comércio de automóveis. Maurício de Almeida.
Brasileiros e argentinos concordaram que a partir de julho de 2029, passa a valer a regra do livre comércio entre os dois países nas exportações de veículos e de peças automotivas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
São mais de 120 milhões de brasileiros conectados à internet e o governo quer falar diretamente com eles.
Depois de 300 serviços públicos terem migrado para a internet, agora a carteirinha de estudante também vai poder ser obtida de forma totalmente digital e gratuita.
A ID Estudantil, lançada hoje pelo governo, é mais uma opção para estudantes da educação básica e superior pagarem meia entrada em shows e eventos culturais sem nenhum custo extra.
A digitalização da carteirinha também vai ajudar a combater fraudes e viabilizar a criação de um banco de dados para acompanhar toda a jornada estudantil dos brasileiros.
A nova carteira estudantil é digital e vai ser emitida de graça por meio de aplicativo para celular. Com ela, estudantes da educação básica, tecnológica e superior vão poder pagar meia entrada em shows, teatros e eventos culturais. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira a medida provisória que cria o novo formato e destaca que vai beneficiar quem mais precisa.
É simples, mas é muito bem-vinda. Tem muito estudante pobre que R$30 para ele por ano faz diferença. Faz falta.
Com a medida, o Ministério da Educação passa a realizar a emissão do documento, o que, segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, também vai ajudar a evitar fraudes. E ele explica que quem não tiver acesso à internet também poderá emitir a carteirinha gratuitamente na Caixa Econômica Federal.
Quem ainda não está conectado com a internet, que são os mais pobres, que hoje não tem carteirinha, porque a carteirinha hoje é cara, vai tirar na Caixa a custo zero para a pessoa. Quem tem conexão com a internet, faz pelo celular todo o cadastramento, a gente checa informação, vai estar no celular a carteirinha digital. E com isso a gente vai ter controle para combater fraude e o benefício ser para os próprios estudantes.
A nova carteirinha não retira a prerrogativa das entidades que já fazem o processo, mas oferece aos estudantes uma alternativa, o que, de acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai trazer maior liberdade para os jovens.
Temos 300 serviços digitalizados. Esse é o 301 e eu acho que não é apenas uma identidade digital. O que nós estamos celebrando aqui é a liberdade de todos os estudantes brasileiros. Basta acessar a internet, faz o seu cadastro e tem a sua identidade.
Segundo o governo, a carteira digital vai permitir a criação de um banco de dados único e nacional, que servirá de base no futuro para o desenvolvimento de políticas públicas e para acompanhar o desempenho dos estudantes. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente conversou com a garotada em São Paulo para saber o que acharam da nova carteirinha digital. Vamos ouvir.
50% de desconto em ingressos no cinema, teatro, museus e outros eventos culturais. Quem é estudante não dispensa a chance de pagar meia entrada, como Laís Alexandra Xavier, que está no terceiro ano do ensino médio.
É uma forma de acesso, né? Eu acho que é um escape pra gente, até porque muitas das vezes a gente não tem recursos para isso. É uma forma de facilitar o nosso crescimento em muitas áreas.
Mas até hoje o benefício tinha um preço, cerca de R$30. A nova ideia estudantil, lançada nesta sexta-feira pelo governo federal, acaba com a taxa. Outra novidade que agradou aos jovens é o fato de a carteirinha ser totalmente digital. Nada de plástico. O documento fica armazenado no celular. O melhor companheiro de estudantes como o Christian Vidal, que faz ensino médio em uma escola estadual de São Paulo.
Vai ser bem mais prático, por exemplo, porque todo mundo está com o celular na mão, não precisa carregar vários cartões na carteira.
Danilo Frati Moraes, estudante de engenharia em uma universidade paulista, acredita que a nova carteira de estudante também vai facilitar transações de comércio eletrônico.
Acho que facilitaria mais, principalmente para a internet, porque às vezes você tem que ter um comprovante de matrícula, aí você tem que entrar no site. Tendo a carteirinha, acho que facilitaria um pouquinho. Coloca direto lá e já está pronto.
Como se trata de uma medida provisória, a novidade já pode ser implementada, mas deve ser aprovada pelo Congresso e então sancionada definitivamente pelo presidente. A emissão das carteiras terá início 90 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. E o estudante que não tiver acesso à internet também poderá emitir a ID estudantil na Caixa Econômica Federal. Reportagem Ricardo Ferraz.
Amazon by Brazil.
A gente acabou de ouvir um trecho da campanha do governo Amazônia pelo Brasil.
Ela começou a ser veiculada no exterior e em uma versão aqui para o país em comemoração ao Dia da Amazônia.
A campanha fala do compromisso do governo federal no combate às queimadas na floresta e que o país é exemplo mundial de preservação, conservação e sustentabilidade.
Além disso, reafirma a soberania do Brasil em relação ao território amazônico.
E o governo atua junto a líderes mundiais para falar sobre as ações contra as queimadas e que a fiscalização, o combate ao desmatamento ilegal e as atividades criminosas que possam colocar em risco a Amazônia são constantemente aperfeiçoadas.
E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o embaixador Kenneth Felix Haksinski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais na Europa, Oriente Médio e África do Itamaraty. Boa noite, embaixador.
Boa noite.
Embaixador, em outubro vai ter um grande encontro com bispos da Igreja Católica dos Países Amazônicos, o Sínodo da Amazônia. Ele vai discutir assuntos relacionados à floresta. O senhor vai participar desta reunião. Por que em um encontro como este tem um representante do governo brasileiro?
Pois bem, o Sínodo da Amazônia é um evento que está sendo organizado pela Igreja e é um evento de natureza pastoral. Ele, na verdade, não vai contar com participantes de governo. Eu fui designado pelo governo como um representante para manter um diálogo com a Santa Sé sobre o processo preparatório desse evento. E esse diálogo tem sido mantido desde o mês de maio. Em que consistiu esse diálogo, né? Eu levantei, junto aos nossos interlocutores da Santa Sé, quatro pontos de direito internacional. São os seguintes. Nós manifestamos, em primeiro momento, ou em primeiro lugar, uma estranheza quanto ao fato de que o documento base do evento, ele fazia referência a uma, abre aspas, Ilha Guiana. Aos olhos do governo brasileiro, essa referência podia ser interpretada por terceiros, naturalmente, como um imposto da Igreja a um projeto de um corredor antes Amazônia-Atlântico, chamado Corredor AAA. Como se sabe, é um projeto claramente atentatório à soberania e à indivisibilidade do Brasil, né? Porque se propunha estabelecer em território brasileiro santuários inteiramente fora do controle do Estado Nacional. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto de direito internacional que nos apresentamos foi o fato de que esse documento base discutia o conceito de consentimento prévio informado sem especificar como ele é aplicado em dois instrumentos internacionais que vão ser discutidos no sínodo, né? O primeiro é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e o segundo é a Convenção número 169 da OIT. terceiro ponto de direito internacional que nós apresentamos foi o fato de que esse documento base, ele não fazia praticamente qualquer referência à presença ou às ações dos Estados Nacionais Amazônicos nos seus respectivos territórios amazônicos. Nós queremos saber a razão dessa quase omissão de menção, né, aos Estados Nacionais. E o quarto ponto foi mais uma consulta, um pedido de esclarecimento. Vamos ficar seguindo. Esse documento base não discutia em profundidade o conceito de ecologia integral, que, como se sabe, é o conceito central da encíclica do Papa Francisco Laudato Si. A gente queria saber por que esse conceito não tinha sido discutido em profundidade, até porque ele é bastante convergente com o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito que tem lastreado a ação brasileira, do governo brasileiro, nos fóruns ambientais, desde a década de 90. Nós recebemos as respostas da Santa Sé, que foram as seguintes. A primeira, o nosso interlocutor da Santa Sé, simplesmente é de fato, essa menção à Ilha Gulena não significa que nós, como igreja, endossemos qualquer projeto de criação de espaços transnacionais na Amazônia. Essa resposta me satisfez plenamente. A segunda resposta, referente ao consentimento prévio informado, de fato, tomamos nota que a discussão no documento base não delimita a aplicabilidade desse conceito naqueles dois instrumentos internacionais que eu mencionei. A terceira resposta, referente a presença dos Estados Nacionais na Amazônia, foi a seguinte: olha, nós reconhecemos a presença muito, muito plena, muito importante das Forças Armadas Brasileiras na região amazônica, não só como uma ação de defesa do território, mas como uma ação social, e nós reconhecemos que nós colaboramos, cooperamos tradicionalmente com as Forças Armadas Brasileiras na Amazônia, ao desenvolver ações sociais. Mas nós não quisemos fazer uma menção específica a uma instituição de Estado de um país, até porque esse perfil notado nas nossas Forças Armadas na Amazônia não se reproduz em todos os outros países amazônicos. Essa foi a resposta. Ficamos um pouco tristes por não poder conseguir uma menção mais clara ao trabalho das nossas Forças Armadas. Mas, enfim, entendemos a resposta, né? Esse é o ponto. Com relação ao conceito de ecologia integral, porque não tinha sido discutido em profundidade, a resposta foi: tomamos notas, entendemos o ponto levantado pelo Brasil, e vamos ver o que nós vamos fazer. Na verdade, esse quarto ponto era mais uma consulta, mais do que uma preocupação. Enfim, foi em torno desses quatro pontos que nós estruturamos o diálogo com a Santa Sé.
Embaixador, nós agradecemos muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Nós conversamos com o embaixador Kenneth Félix Raczynski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais na Europa, Oriente Médio e África, do Itamaraty. Embaixador, obrigada novamente pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião com chefes de Estado de outros países da Floresta Amazônica.
Eles se reuniram em Letícia, na Colômbia, para discutir ações contra queimadas que atingem a reunião.
Por recomendação médica, Jair Bolsonaro participou por videoconferência,
corrigindo queimadas que atingem a região. E, segundo o presidente, o documento que será assinado na Colômbia deve reafirmar a soberania dos países da região sobre a floresta.
Nós temos que, entre nós aqui, nesse Pacto de Letícia, tomarmos uma posição firme de defesa da nossa soberania e firme também para que cada país possa, dentro da sua terra, desenvolver a melhor política para a região amazônica e não deixar que essa política seja tratada por outros países. Nós temos que dizer que a Amazônia é nossa. Só dessa forma, com a nossa união, é que nós podemos fazer com que essas riquezas revertam em forma de benefício, em forma de bem-estar para os nossos povos.
A Aeroportos mais modernos com melhores serviços para os passageiros.
Essa é a expectativa nos 12 terminais que vão ser administrados pela iniciativa privada.
O leilão foi realizado em março e o contrato com as empresas assinado hoje.
Pelos próximos 30 anos, as empresas terão o compromisso de investir na ampliação e manutenção de 12 aeroportos brasileiros, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o trabalho de concessões desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura estimula a economia do país.
Sem infraestrutura, a economia não tem como ir para frente. Então essas ações é que têm feito despertar confiança também por parte da nossa população.
A estimativa para os primeiros 5 anos de validade dos contratos é de investimentos no valor de R$1,5 bilhão. As primeiras melhorias, que estarão prontas em 6 meses, serão direcionadas para a comodidade e a segurança dos passageiros, como internet gratuita de alta velocidade e adequação de banheiros e fraldários, além da instalação de esteiras e escadas rolantes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirma que a administração dos aeroportos, pela iniciativa privada, vai melhorar o serviço prestado aos passageiros.
Vai haver, com certeza, a busca por novos voos, por novos destinos, por novas rotas, por aumento da competição e quem vai ganhar é o consumidor.
Segundo o ministro da Infraestrutura, o governo estuda transferir para a iniciativa privada mais 2 blocos de aeroportos. O primeiro, que vai a leilão em outubro do ano que vem, tem 22 terminais. E até o início de 2022, serão leiloados mais 19 aeroportos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um mercado mais competitivo e aberto para outros países.
Daqui a pouco vamos dar detalhes do novo acordo de livre comércio na área de automóveis, assinado hoje entre Brasil e Argentina.
A inflação oficial do país ficou em 0,11% em agosto.
Resultado inferior ao registrado em julho, de 0,19%.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 3,43%.
Ainda dentro da meta definida pelo governo para o ano, de 4,25%, como afirma o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, Pedro Kislanov da Costa.
Ele também explica as categorias que mais influenciaram o resultado.
O resultado ele acabou sendo puxado aí pela energia elétrica, né, com a alta do grupo habitação, mas a gente teve queda também do grupo dos alimentos e bebidas e do grupo dos transportes. Se a gente olhar pela ótica dos 12 meses, a gente está dentro aí entre o piso e o teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.
Entre os alimentos, as principais quedas de preços foram observadas no tomate, com recuo de quase 25%, seguido pela batata inglesa, hortaliças e verduras.
Brasil e Argentina firmaram hoje um novo acordo para o comércio de automóveis entre os dois países. A Argentina é o principal destino dos carros fabricados no Brasil.
A ideia é que, em 10 anos, exista um livre comércio de carros entre os dois países.
Brasileiros e argentinos decidiram firmar um pacto para os próximos 10 anos e concordaram que, a partir de julho de 2029, passa a valer a regra do livre comércio entre os dois países nas exportações de veículos e de peças automotivas. De acordo com o tratado, a cada US$1,70 que o Brasil exporta para a Argentina, deve importar US$1 do país vizinho. A diferença entre esses valores vai aumentando até chegar em 2028 a relação de US$3 do Brasil para US$1 da Argentina. Para o ministro argentino Dante Sica, essas regras vão permitir uma transição segura para o livre comércio. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o objetivo do governo é combater o protecionismo e fazer uma abertura comercial de forma gradual e segura.
Nós vamos abrir a economia brasileira. E vamos abrir nesse processo gradual de acordos bilaterais, cada vez mais abrangentes, de forma que nós tenhamos tempo também para fazer nossa reforma tributária, nossas reformas de marcos regulatórios, simplificação de impostos, simplificações de legislação, de forma a aumentar a competitividade da indústria brasileira.
No ano passado, 75% dos veículos exportados pelo Brasil foram comprados pela Argentina. Nos primeiros 8 meses de 2019, essa média caiu para 50%, mas mesmo assim, nossos vizinhos continuam sendo os principais parceiros comerciais da indústria automotiva brasileira. Reportagem Maurício de Almeida.
Semana da Pátria. Vamos valorizar o que é nosso.
Além de defender as fronteiras e a soberania do país, as Forças Armadas também atuam no combate à pobreza e às desigualdades, levando cidadania a milhares de brasileiros.
Está na Constituição. Compete às Forças Armadas assegurar a integridade do território nacional, defender os interesses e os recursos naturais do país, proteger os cidadãos. Mas o papel dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vai bem além da área da defesa. O Brasil tem um efetivo de 378 mil militares. São homens e mulheres que também se dedicam a ações cívico-sociais em todo o país. Assistência médica, sanitária, educacional, obras de infraestrutura, acolhida a imigrantes e distribuição de água nas regiões que sofrem com a seca estão entre as atividades. E muitas vezes eles são a única garantia que algumas comunidades têm de acesso a direitos básicos. O projeto Rondon, por exemplo, que existe desde 1967, é uma ferramenta de transformação. Jovens estudantes e professores universitários chegam aos locais mais remotos do país e levam conhecimento, formam multiplicadores e contribuem para uma nova realidade, como detalha o coronel Alexandre Schultz, coordenador do Projeto Rondon no Ministério da Defesa.
A gente consegue retirar os estudantes, né, dos muros das universidades, né, e mostrar para ele um Brasil sem filtro. Ele enxerga o Brasil com os olhos.
O esporte também é prioridade entre as ações das Forças Armadas, destinado ao atendimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. O Forças no Esporte tem como objetivo reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania. As atividades são realizadas no contraturno escolar, dentro de organizações militares. E de acordo com o general Jorge Antônio Smicelato, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, os resultados são surpreendentes.
Atendemos aproximadamente 28 mil crianças, disponibilizamos a nossa infraestrutura, o nosso pessoal, com a intenção de levar valores que são cultuados dentro dos quartéis para essas crianças. A gente fica admirado como que, com tão pouco tempo, essas crianças acabam absorvendo os nossos valores.
Para conhecer todos os projetos sociais das Forças Armadas, é só acessar a página do Ministério da Defesa na internet, defesa.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
De setembro. Vamos valorizar o que é nosso. Acompanhe os desfiles de Brasília, Rio e São Paulo ao vivo na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. No rádio, você pode sintonizar nossa transmissão no mesmo sinal da Voz do Brasil ou acompanhar pela internet em redenacionalderadio.com.br.
E você pode participar da transmissão do desfile de 7 de setembro da TV Brasil.
Nas redes sociais, use a hashtag TV Brasil no 7.
E você também pode mandar vídeos, fotos ou mensagens pelo WhatsApp no número 61 99867 8787.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. No próximo dia 27 de setembro será realizado o leilão da BR-364 e BR-365, rodovias que ligam as cidades de Uberlândia, em Minas Gerais, e Jataí, em Goiás, para concessão à iniciativa privada. E o Tribunal de Contas da União fez uma série de sugestões para aperfeiçoar o processo.
O TCU costuma atuar na análise da documentação envolvida nos leilões, verificando se há viabilidade técnica, econômica e ambiental, por exemplo. As principais sugestões para o aprimoramento deste contrato foram que houvesse transparência nas informações da concessão, como uma carta de serviços disponível para os cidadãos e alguns aperfeiçoamentos no procedimento de execução das garantias.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Justiça Trabalhista condena a rede atacadista a pagar R$10 mil à jovem aprendiz.
Empresa aérea terá que indenizar em R$2 mil passageira que pagou por poltrona mais confortável e não teve direito de usá-la.
Cozinheiro acusado injustamente de furto e agredido a pedradas pelo chefe receberá R$4 mil de indenização.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Justiça Trabalhista condena a rede atacadista a pagar R$10 mil à jovem aprendiz.
O jovem foi agredido com um tapa no rosto por um colega de trabalho, Luiz Carlos Pinto.
O jovem de 17 anos chegou a ser atendido por um psicólogo. Em defesa, a empresa informou que o aprendiz já estava sob acompanhamento devido a atos de indisciplina. Já o outro empregado, de 30 anos, foi suspenso por um dia. O supermercado admitiu que houve uma discussão entre os funcionários, mas negou a agressão. Para o relator do caso, no Tribunal Regional do Trabalho, não é aceitável que a rede atacadista não tenha tido cautela em guardar as imagens da câmera de segurança, que poderiam isentá-la de quaisquer responsabilidades.
Empresa aérea terá que indenizar em R$2 mil passageira que pagou por poltrona mais confortável e não teve direito de usá-la.
Na hora de viajar, o assento designado para consumidor estava ocupado por outra pessoa, Carlos Ribeiro.
A passageira comprou a passagem entre São Paulo e Goiânia e adquiriu o serviço que oferece poltronas com mais espaços entre os assentos. Mas ao entrar na aeronave, como a poltrona estava ocupada, a comissária de bordo a realocou na penúltima fila sem o conforto contratado. Na sentença, o juiz afirmou que a indenização é justificada, uma vez que o serviço não foi fornecido com a qualidade esperada, violando o Código de Defesa do Consumidor.
Cozinheiro acusado injustamente de furto e agredido a pedrada pelo chefe receberá R$4 mil de indenização.
O proprietário da pousada e restaurante também fixou uma placa na entrada do estabelecimento com dizeres que acusavam trabalhadores de aproveitadores da lei. Fábio Ruas.
No boletim de ocorrência juntado aos autos pela empresa, foi atribuída ao trabalhador a prática de furto, mas o fato não foi provado. Além da indenização, o Tribunal Regional do Trabalho, em Minas Gerais, também condenou a pousada a registrar a carteira de trabalho do cozinheiro com salário no valor de R$ 1.500 e, além de outros direitos, a pagar salários de maio e junho de 2018, aviso prévio indenizado, 13º salários relativos aos períodos de trabalho, férias mais um terço, indenização do FGTS e 40% de multa do FGTS.
Justiça de Mato Grosso do Sul nega recurso de casal condenado por abandono de incapaz e maus tratos.
Eles foram sentenciados a 10 meses e 20 dias de detenção em regime aberto e com pena restritiva de direito. Arthur Filho.
O Centro de Referência de Assistência Social de Anaurilândia apontou que as crianças, uma de 2 anos e a outra de 5 anos de idade, eram facilmente encontradas em situação de abandono, com as fraldas sujas e sem amparo, andando desacompanhadas pelas ruas. Elas quase foram atropeladas por um veículo que seguia próximo ao anel rodoviário da cidade. O CRAS apurou ainda que a mãe das meninas ingeria bebidas alcoólicas e uma das crianças foi vista no colo de um homem bêbado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite, um bom fim de semana.
Até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Modelo de cobrança eletrônica pode simplificar o sistema tributário brasileiro.
O presidente do Senado afirma que a análise sobre indicação de Procurador-Geral da República seguirá rito e prazo habituais.
PEC paralela da Previdência passará por 5 sessões de discussão e inclusão de emendas no plenário.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o encaminhamento de uma proposta para correr em paralelo com a reforma da Previdência.
Mas o que é essa PEC paralela e como ela será votada no Senado? Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A PEC paralela vai tramitar como uma sugestão da Comissão de Constituição e Justiça, com vida própria e independente da proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara, como explicou a presidente da comissão, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Nós apenas estamos aprovando a sugestão de que a PEC, né, a proposta de emenda constitucional que consta no anexo, vai imediatamente para o plenário para que qualquer senador possa, a partir daí, apresentar emendas e, após a apresentação de emendas por 5 sessões de discussão, esta proposta virá para que nós votemos, inclusive, a sua admissibilidade ou não.
A PEC paralela inclui estados e municípios na reforma, além de propor a cobrança gradual do agronegócio e de entidades filantrópicas, excluídas as Santas Casas, e a reabertura de prazo para servidores optarem pelo regime complementar de contribuição.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu que o Senado corrija as injustiças contidas na reforma da Previdência.
Paulo Paim mencionou os 10 piores problemas existentes, segundo ele, na reforma. Citou o aumento do tempo mínimo de contribuição, salientando que os mais pobres não conseguirão alcançar os 20 anos necessários para a aposentadoria.
Isso porque as pessoas geralmente só conseguem trabalhar em média menos de 6 meses a cada ano, devido à rotatividade existente no mercado de trabalho.
Ele também se referiu à redução drástica no valor das aposentadorias em geral, focando também a situação dos que se aposentam por incapacidade. Mencionou ainda a redução na pensão das viúvas e a extinção das aposentadorias especiais.
Conseguimos, como a Câmara também conseguiu, amenizar um pouco as crueldades dessa reforma. Mas temos claro que os prejuízos para gerações passadas, presentes e futuras permanecem enormes.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a indicação do novo Procurador-Geral da República não será acelerada durante a análise na Casa Legislativa.
Senadores alertam para eventual rejeição de um nome que não foi escolhido da lista tríplice indicada pelos procuradores. Repórter Érica Christian.
O presidente Jair Bolsonaro escolheu o subprocurador Antônio Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele deverá substituir Raquel Dodge, cujo mandato termina no dia 17. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, afirmou que a sabatina do novo chefe do Ministério Público Federal não será prioridade, ao lembrar que a Comissão de Constituição e Justiça ainda estará por conta da reforma da Previdência.
A tramitação com certeza não vai ser com toda essa celeridade em relação ao prazo de vencimento do mandato da Procuradora-Geral. Até para isso tem o Procurador Substituto, o Vice-Procurador, para ocupar esse espaço. Vai ser no tempo da mensagem chegar.
Depois de lida em plenário, a mensagem da indicação do Procurador será enviada à Comissão de Constituição e Justiça, onde o Antônio Aras será submetido a uma sabatina.
um novo modelo de cobrança eletrônica que pode simplificar o sistema tributário brasileiro faz parte dos debates em torno da reforma tributária aqui no Senado.
O assunto foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça nesta quinta-feira. Repórter Raquel Teixeira.
A proposta de emenda à Constituição 110 de 2019 prevê a extinção de diversos tributos e a substituição pelo chamado IVA, ou Imposto sobre Valor Adicionado. O criador desse novo modelo de cobrança eletrônico, Miguel Abuhab, explica como funcionaria o sistema.
A tecnologia de hoje nos permite que os impostos sejam apurados e recolhidos automaticamente pela movimentação no sistema bancário.
O relator da PEC, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que a proposta vai reformular completamente o sistema tributário nacional.
Mais que uma reforma tributária, nós desejamos fazer uma verdadeira revolução digital.
Essa é a quinta audiência pública sobre a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, denunciou a manipulação, segundo ela, existente nas informações sobre a situação na Amazônia. Para ela, há muito mais em jogo do que o meio ambiente, as queimadas e as reservas indígenas.
Ela citou que motivações ideológicas e o interesse de proteger agricultores nos países europeus, que temem a concorrência brasileira, estão por trás do debate sobre o meio ambiente.
E disse que isso fez com que, ao longo dos anos, inúmeras áreas indígenas, parques nacionais e reservas extrativistas tenham sido ampliadas por decreto, mesmo sem demanda, necessidade ou até mesmo população indígena para ocupar as novas áreas.
Uma das bandeiras da campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro foi atacar as máfias instaladas e impregnadas no poder público e acabar com a utilização ideológica de estruturas do poder para enriquecimentos ilícitos de poucos, em detrimento do sofrimento de toda uma população. Essa máfia ambiental é evidentemente uma das mais fortes, poderosas e impregnada em todos os níveis hierárquicos e em todos os poderes constituídos da República.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que garante direito de desembarque fora das paradas de ônibus.
O relator da proposta diz que a ideia é garantir segurança para o grupo mais vulnerável de passageiros. Repórter José Odeveza.
O direito de desembarque fora das paradas se aplica para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Pelo projeto aprovado, o benefício só é válido no período noturno e seguindo as regras de trânsito das vias para garantir a possibilidade de o transporte coletivo realizar a parada. Algumas cidades já adotam medidas semelhantes, como é o caso de São Paulo, João Pessoa, Goiânia e o Distrito Federal. O relator da proposta, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, considera que a medida vai garantir mais segurança para esse grupo vulnerável de passageiros.
Eu considero um projeto bem interessante, até por questão de segurança, né? Alguém voltando tarde, de noite, né? E a gente vê os relatos de passageiros submetidos a situações de violência quando desembarcam nas paradas oficiais. Às vezes o ônibus passa na frente da casa, meia quadra da casa, né? Quer dizer, alertar para esse fato.
O relatório manteve a obrigação para que os estados estabeleçam políticas que aumentem a segurança do usuário do transporte público interestadual, especialmente no período noturno. O projeto segue agora para a Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde terá votação final.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. No próximo dia 27 de setembro será realizado o leilão da BR-364 e BR-365, rodovias que ligam as cidades de Uberlândia, em Minas Gerais, e Jataí, em Goiás, para concessão à iniciativa privada. E o Tribunal de Contas da União fez uma série de sugestões para aperfeiçoar o processo. O TCU costuma atuar na análise da documentação envolvida nos leilões, verificando se há viabilidade técnica, econômica e ambiental, por exemplo. As principais sugestões para o aprimoramento deste contrato foram que houvesse transparência nas informações da concessão, como uma carta de serviços disponível para os cidadãos e alguns aperfeiçoamentos no procedimento de execução das garantias.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão externa é criada para avaliar e monitorar as políticas ambientais.
Câmara analisa a proposta que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar.
Gestores apresentam números divergentes sobre saneamento básico.
Boa noite. A comissão especial que analisa 9 propostas que atualizam a Lei do Saneamento Básico realizou nesta semana sua primeira audiência pública.
O debate reuniu antigos e atuais gestores do setor, que apresentaram dados divergentes para embasar as discussões sobre a necessidade de investimento público ou privado no saneamento básico. Quem acompanhou a audiência foi José Carlos Oliveira.
A maioria dos projetos facilita a privatização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, enquanto outros reforçam o papel das estatais nesse setor. Para o ex-secretário nacional de saneamento ambiental do extinto Ministério das Cidades, Abelardo Filho, o governo Bolsonaro manipula dados do PlanSab, o Plano Nacional de Saneamento Básico, para justificar a entrega do setor à iniciativa privada.
Tem a resolução número 78 da Casa Civil agora de 21 de agosto, que fala em 103 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgotamento sanitário e 40 milhões de pessoas que não têm acesso à água. Isso é um absurdo. Existe um instrumento oficial de planejamento do governo federal, que é o PlanSab, que desmente. Então, os déficits não são esses que estão sendo alardeados. E ficam extrapolando e manipulando os dados para exatamente dizer que o setor público não vai dar conta dos serviços.
Segundo Abelardo, os números do governo desconsideram, por exemplo, os domicílios atendidos por poço ou nascente com canalização interna de água e fossa séptica para esgoto. Outra divergência. Enquanto o governo cita a necessidade de investimento de 600 bilhões de reais para universalizar os serviços de saneamento até o ano 2033, o ex-secretário lembra que o PlanSab prevê 357 bilhões de reais. Já o atual chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Geraldo Correa, reafirmou os dados do governo. Com base do SNIS, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, Correa classificou de crítica a situação do setor no Brasil.
Nós temos uma preocupação muito grande de conduzir esse debate com um nível de racionalidade muito grande, porque nós sabemos o tanto de vidas que estão comprometidas com o saneamento. Nós não estamos brincando com os dados de saneamento. Os dados são feitos a partir de uma consulta aos municípios, aos titulares, às concessionárias e são retratados pelo SNIS, que é um dos sistemas de informação mais importantes do mundo. A situação de saneamento é séria e nós não estamos de forma alguma manipulando e nem comprometendo dados em função de um ou outro objetivo.
As divergências continuaram no debate entre parlamentares. Defensor do status público do setor, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, deu o exemplo da estatal Embasa, a empresa baiana de águas e saneamento.
Então, dado por dado, vamos ver o que é que está valendo a pena, porque lá no estado tem muitos privados cidadãos que estão pedindo para voltar para a Embasa. Tem 417 municípios, 368 tem Embasa. Vocês estão com a ideia na cabeça do governo federal? Destrói tudo que tem, vamos recomeçar, porque o bom é privatizar. Não funciona assim em canto nenhum do mundo.
Por outro lado, o deputado Darciso Perondi, do MDB do Rio Grande do Sul, lembrou da crise econômica do país para defender os investimentos privados em saneamento básico.
Na realidade, não existe dinheiro público. Existe sim dinheiro lá fora, existe dinheiro privado e nós temos que facilitar e experimentar. Ou vai continuar assim, andando em cima de uma tartaruga.
A intenção do relator das propostas, deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, é deixar o texto pronto para votação no plenário da Câmara na segunda quinzena de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
A audiência promovida por 5 comissões da Câmara debateu o panorama do saneamento básico no Brasil e suas consequências para o desenvolvimento socioeconômico do país. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, foi um dos autores do requerimento para a realização do debate.
O deputado considera preocupante que o Brasil esteja na posição 62 no ranking que apura as condições dos serviços de tratamento de água e esgoto em 82 países. Celso Maldaner comenta que, segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada dólar investido em água e saneamento, 4 dólares são economizados em gastos globais de saúde.
Célio Moura, do PT, denuncia a BRK Ambiental, concessionária do Serviço de Saneamento do Tocantins. Segundo ele, a empresa prejudica a população da cidade de Araguaína ao jogar dejetos no rio Lontra.
O deputado argumenta que a BRK não cumpre com o papel de uma concessionária de serviços públicos. Célio Moura informa que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara realizará audiência pública para discutir a questão.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, informa que o governo autorizou a companhia canadense Belosan a explorar uma mina de ouro localizada no Pará. De acordo com o parlamentar, terras indígenas próximas ao empreendimento serão impactadas com o projeto de mineração.
Edmilson Rodrigues ressalta que o processo de exploração já foi iniciado e que a empresa tenta legitimar as terras ocupadas ilegalmente. Ele alerta ainda que, para separar o ouro dos resíduos, a mineradora usará o cianeto, um produto químico altamente contaminante. Segundo o parlamentar, o Ministério Público Federal tem agido em favor da população local.
Nesta semana, o governo federal cancelou portarias que autorizavam a contratação de 27 mil unidades do Programa Nacional de Habitação Rural. Beto Faro, do PT, denuncia que mais de 50 empreendimentos estão paralisados no Pará. Ele argumenta que o programa é extremamente importante para o país, principalmente para a região norte.
Agricultura.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defende o cancelamento das instruções normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As normas fixam regras para a produção de leite no país. O deputado entende que as exigências são muito rigorosas e têm prejudicado os produtores, que não conseguem implementá-las.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, destaca a realização na Câmara do seminário Terra e Territórios, Alimentação Saudável e Redução de Agrotóxicos. Segundo ele, o evento foi uma ótima oportunidade para debater o excesso de agrotóxicos no Brasil e mostrar, com a experiência dos assentamentos, que é possível produzir alimentos saudáveis.
O Rio Grande do Sul sediou mais uma edição da Expo Inter, considerada uma das maiores feiras agropecuárias do país. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, destaca que o evento mostrou um resultado expressivo de vendas.
Para Giovanni Cherini, o sucesso de vendas na Expo Inter traz esperança para a população, especialmente diante dos recentes índices econômicos que demonstram que o Brasil saiu da recessão profunda e registrou em julho quase 12% de melhoria no emprego. Ele espera que o Congresso aprove as reformas necessárias para fazer o Brasil crescer.
Economia.
JHC, do PSB de Alagoas, não vê justificativa técnica para o governo renovar a isenção da taxa de importação do etanol dos Estados Unidos. No entendimento do deputado, há um desequilíbrio nas cobranças tarifárias dos produtores locais e dos norte-americanos.
Segundo o JHC, com a isenção, 750 mil litros de álcool etílico dos Estados Unidos entrarão no Brasil. E já que a renovação parece inevitável, o deputado pede que pelo menos 49 mil litros do produto fiquem nas regiões Norte e Nordeste. Dessa maneira, segundo ele, será possível absorver a demanda do mercado.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, rebate afirmações do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o problema da economia são os economistas. Para a deputada, o problema real são os economistas do atual governo, que, segundo ela, estão implantando uma política neoliberal extremada.
Gleisi Hoffmann alerta que o Brasil está com altas taxas de desemprego e endividamento da população. Ela considera que, até agora, o Executivo não apresentou proposta efetiva para tirar o país da crise.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, registra o início dos trabalhos da comissão que vai debater a medida provisória sobre as mudanças no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O parlamentar denuncia que bancos estão oferecendo a clientes endividados a antecipação do FGTS, como forma de pagamento de dívidas contraídas com a própria instituição financeira.
Segurança Pública.
Capitão Augusto do PL repudia a ação de defensores públicos de São Paulo que, durante a audiência de custódia, pediram a liberação de dois homens que atropelaram e mataram um sargento. Segundo o deputado, os defensores pediram a dispensa da fiança e ainda encaminharam reclamação à Corregedoria da Polícia, dizendo que os presos não foram bem tratados.
Capitão Augusto expressa que esses defensores públicos envergonham a classe ao apoiar marginais. Para o congressista, tais profissionais devem ser execrados do serviço público. Ele diz ainda que a juíza do caso não acatou os pedidos dos defensores.
Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, parabeniza o trabalho desenvolvido pelo Centro de Ressocialização da cidade de Limeira. O deputado frisa que, com 270 detentos, a instituição é um exemplo para que outros centros de ressocialização do país consigam dar tratamento com respeito e dignidade àqueles que cumprem pena.
Saúde.
Subtenente Gonzaga, do PDT, registra que o Setembro Amarelo representa o mês de conscientização para a prevenção do suicídio. Ele avalia como trágica a realidade nos quadros de servidores da Polícia Militar. Segundo dados divulgados pelo parlamentar, em 2019, só em Minas Gerais, cerca de 30 policiais tiraram as próprias vidas.
Ao também lembrar o mês de prevenção ao suicídio, pastor Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo, parabeniza os voluntários de sua igreja que se dedicam ao programa Fique Vivo, na cidade de Orlândia. O deputado conta que os voluntários levam conforto às pessoas que vivem o sentimento de querer tirar a própria vida e que, na sua opinião, muitas vezes sofrem de depressão.
Educação.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o programa Future-se, apresentado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Para o parlamentar, o projeto acaba com a autonomia universitária. Ele critica ainda Weintraub por utilizar a estrutura do Ministério da Educação para se manifestar contra a enciclopédia digital Wikipedia.
O congressista conta que o ministro não gostou do fato de as informações em seu perfil incluírem dados sobre o corte orçamentário nas universidades. Segundo Marcelo Freixo, partindo de um interesse pessoal, Weintraub usou instrumentos públicos para acionar a página e ameaçar fechá-la.
Homenagem.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, homenageia o professor Jorge Luiz Cavalcante Ramos, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que recebeu da Câmara Municipal de Petrolina a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Dom Malan. Ele ressalta a trajetória profissional de Jorge Luiz, lembrando sua atuação como pró-reitor da Univasf entre 2011 e 2012.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, celebra os 50 anos do Jornal Nacional da Rede Globo, destacando a importância do programa para o jornalismo brasileiro e para a construção da cidadania. O parlamentar ressalta que, desde que entrou no ar, em setembro de 1969, o Jornal Nacional tornou-se referência para os brasileiros.
Política.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o presidente Jair Bolsonaro causou novamente uma reação mundial ao atacar a alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, após ela declarar que há desrespeito aos direitos humanos no Brasil.
Ivan Valente diz que Bolsonaro defendeu a ditadura de Augusto Pinochet ao sugerir que a tortura e perseguição política ao pai de Michelle Bachelet teriam sido importantes para evitar que o Chile caísse nas mãos de movimentos de esquerda.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, também presta solidariedade à ex-presidente do Chile e alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Segundo o deputado, o Brasil tem sido notícia no mundo inteiro. E as manifestações de perplexidade se somam às de solidariedade, diante do que o parlamentar considera um ato covarde do presidente Jair Bolsonaro.
Para o congressista, Jair Bolsonaro é um presidente que envergonha o Brasil e as Forças Armadas. Paulo Pimenta frisa que Michelle Bachelet, ao apresentar seu relatório sobre a redução dos direitos humanos do Brasil, estava apenas fazendo o seu trabalho. Ele pede que o parlamento brasileiro se manifeste em respeito ao povo chileno.
Outro parlamentar que repudia a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, é Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Já em relação às queimadas da Amazônia, o deputado diz que o presidente, ao criticar o excesso de multas ambientais, incentivou a realização do Dia do Fogo na região.
O congressista também lamenta o corte de vagas nas universidades, das bolsas do CNPq e dos programas sociais. Ele avalia que o Brasil é mal visto no mundo em razão das posições adotadas pelo presidente da República. Segundo Rogério Correia, o dia 7 de setembro é uma oportunidade para a população se mobilizar contra a atual gestão do país.
Felipe Carreiras, de Pernambuco, critica a punição dada a ele e a mais 9 colegas do PSB, que votaram a favor da reforma da Previdência, mas contra a orientação dada pelo partido durante a análise da matéria na Câmara. O parlamentar enfatiza que representa quase 115 mil pernambucanos e considera mesquinha a decisão de amordaçar o mandato dos que destoaram da determinação partidária.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, parabeniza a atual administração da cidade de São Paulo pelo trabalho social que vem realizando nas áreas de educação, cultura e esporte.
Meio ambiente.
A qualidade do ar que respiramos não é alvo de nenhuma diretriz específica do Estado. A Câmara discutiu em audiência pública a instituição de uma Política Nacional de Qualidade do Ar, criada por um projeto de lei apresentado no ano passado.
O texto estabelece princípios e parâmetros para o tema, como os padrões de qualidade do ar e a avaliação de impactos ambientais. Luiz Cláudio Canuto acompanhou as discussões sobre a proposta.
O representante da Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Cláudio Darwin Alonso, elogia a iniciativa.
Olha, é muito importante que ele saia, porque é o último a sair. Já saiu o plano de águas, já saiu o plano de resíduos e finalmente está saindo o de ar, que com os devidos aperfeiçoamentos que a Câmara vai fazer, vai sair ótimo.
Mas o representante da CETESB tem ressalvas. Como os parâmetros de poluição mudam com o tempo, ele acha um erro haver uma lei que estabeleça, como traz o projeto, a existência de 2 padrões de qualidade do ar. Um que trata da concentração de poluentes, que, se ultrapassada, pode afetar a saúde da população, e outro que trata da concentração de poluentes que provocam apenas mal-estar na população e pequenos danos ao meio ambiente. Ele defende que os padrões de qualidade sejam baseados na saúde e nas descobertas feitas ao longo do tempo sobre os malefícios dos poluentes. O texto do projeto cria o Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar. O Brasil não monitora a qualidade do ar na maior parte do seu território. Apenas 7 estados do país têm acompanhamento. Nenhum na região norte e apenas 1 no nordeste, na Bahia. Os outros estados que monitoram o ar são Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. A poluição do ar é a 4ª causa de mortes no mundo e a 1ª causa ambiental, alertou a representante do Instituto Saúde e Sustentabilidade, Evangelina Vormittag. Em São Paulo, o número de mortes provocadas pela poluição do ar é 2 vezes maior do que em acidentes de trânsito. Opinião diferente tem o representante da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Henry Joseph Júnior considera um erro se a Política Nacional da Qualidade do Ar entrar em detalhes que poderiam ser supridos por resoluções do CONAMA, que são menos burocráticas e mais facilmente atualizadas, com base em recentes pesquisas científicas. O relator do projeto, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, entende a preocupação da indústria.
O setor empresarial, ele sempre fica preocupado com uma nova lei que vai criar obrigações para eles, vai apertar, vamos falar assim, e exigir que eles façam investimentos, talvez, para diminuir a poluição, diminuir, no caso, fabricantes de veículos, né, para que eles têm mais regras para produzir veículos que poluam menos. Mas essa é a razão também da legislação, para forçar a barra, fazer uma pressão para que os agentes poluidores ou quem fabrica produtos que vão poluir o meio ambiente sejam pressionados a encontrar tecnologias para poluir menos. Acho que essa é a lógica.
O relator da proposta espera que o projeto seja votado na Comissão de Desenvolvimento Urbano em meados de outubro. O representante da Anfávia chamou a atenção para a idade da frota de veículos no Brasil. De cada 10 veículos, 8 são automóveis, que têm 1/3 da sua frota com mais de 10 anos de fabricação, mesmo tempo de vida de 4 entre cada 10 caminhões e pouco mais de 1/3 dos ônibus em circulação. Outros números foram apresentados pela representante do Instituto Alana, Thaís Dantas. No mundo, 169 mil mortes de crianças com menos de 5 anos de idade por ano estão ligadas a poluição do ar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Foi criada nesta semana a Comissão Externa da Câmara para avaliar e monitorar as políticas públicas ambientais e os seus impactos socioeconômicos. A ideia é propor ações para integrar o meio ambiente e a economia do país. Os deputados devem acompanhar, por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia.
Coordenador do grupo, Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, explica que serão avaliadas as consequências do aumento das queimadas neste ano. O colegiado também vai discutir as barreiras internacionais, a diplomacia e a decisão de empresas e países não aceitarem produtos brasileiros em razão das questões ambientais.
Para Daniel Coelho, a crise ambiental é também uma crise econômica e social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Boa noite.
Grato pela sua audiência. A Voz do Brasil está de volta na semana que vem. Boa noite e até segunda-feira.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.